Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre combate à criminalidade, apoio na busca por pessoas desaparecidas e muito mais. Então fique com a gente. A gente inicia o programa falando sobre medidas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas. Nesta semana, chegou ao Senado o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. A ideia da proposta é definir regras que dotem o Estado de condições para fazer frente às organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas que, mediante grave ameaça e violência, atentem contra a paz pública, a segurança da coletividade ou funcionamento de instituições públicas ou privadas. Uma das medidas previstas na proposta é a tipificação do crime de domínio social estruturado, caracterizado por condutas desses grupos criminosos voltadas à intimidação, coação ou constrangimento da população ou do poder público, com o objetivo de manter o controle sobre determinado território. O uso de barricadas para evitar o deslocamento de forças policiais, com o objetivo de ocultar ou praticar outros crimes, a imposição de regras para exploração de atividades econômicas e serviços públicos em determinadas regiões, ataques a estabelecimentos prisionais, destruição e apoderamento de veículos do transporte público e de espaços onde são prestados serviços de transporte de passageiros, saúde e educação, também são condutas que se enquadram no crime de domínio social estruturado. Pelo projeto, a pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos, além da possibilidade de aplicação de outras punições previstas na legislação penal. A conexão com outras organizações criminosas, o comando de liderança do grupo, o recrutamento de crianças e adolescentes e a criação de fundos para financiar a prática desses crimes, além de outras condutas, permitem a elevação do tempo da pena dos condenados em metade ou em até 2/3. Pelo texto, os condenados por esses crimes não poderão ser beneficiados com anistia, graça ou indulto, pagamento de fiança ou livramento condicional. O projeto ainda define prazos para o Estado iniciar e concluir o processo criminal, regras de apreensão de bens dos envolvidos, de atuação conjunta das forças de segurança pública e de acordos de cooperação internacional quando o crime envolver participação de organização estrangeira. Líder do PL, o senador Carlos Portinho, representante do Rio de Janeiro, espera que o Senado agora faça a sua parte e também analise rapidamente o PL antifacções.
No dia 2 teremos uma audiência pública, vamos aprofundar o texto, aperfeiçoar aquilo que for necessário e, com urgência também, espero poder trazer a plenário para que a gente tenha uma legislação ainda mais rigorosa para combater o crime organizado que se aperfeiçoa cada dia e domina territórios, como no caso das barricadas, não só território, mas setores da nossa economia também.
A 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, chegou ao fim no último dia 21 de novembro, sem que se conseguisse um acordo sobre um plano de substituição aos combustíveis fósseis. Para os pesquisadores, esse é um passo fundamental a ser seguido por todos os países no enfrentamento ao aquecimento global. Apesar do resultado nada animador, o Brasil pode avançar nessa direção se depender de um projeto apresentado nesta semana pelo senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. A proposta dele cria a Lei Nacional de Transição Energética. A ideia é dotar o país de regras que orientem, estruturem e coordenem ações em todos os níveis para reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis e para ampliar o uso de energia renovável e assim consolidar uma economia de baixa emissão de carbono. Pelo texto, a transição energética justa, por meio de fontes renováveis, como a solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e outras, deve contemplar ações que minimizem os impactos eventualmente gerados em trabalhadores e comunidades onde houver a substituição da matriz fóssil por outras. Isso vai se dar por meio do Mapa do Caminho Brasileiro para a Transição Energética, com metas nacionais de redução do consumo de combustíveis fósseis, prazos e implementação de medidas como eletrificação do transporte público, eficiência energética, mecanismos de participação social e territorial e redução de emissões de gases do efeito estufa. O texto ainda prevê o licenciamento prioritário de projetos estratégicos voltados para a produção de energia renovável, um plano de diversificação econômica de regiões dependentes da indústria do petróleo e a criação de um Fundo Nacional de Transição Energética, que terá como receitas dinheiro de diversas origens, inclusive dos royalties do petróleo e gás. O Conselho Nacional de Transição Energética a ser criado, caso a proposta seja aprovada, irá acompanhar a implementação do mapa do caminho e apontar correções de rumo. Para o senador Jader Barbalho, esse desafio deve fazer parte de uma política de Estado permanente, com a participação de todos os entes da federação e também de representantes da sociedade civil e de setores da economia ligados ao tema. O Brasil foi recentemente impactado com decisões do governo dos Estados Unidos de sobretaxar produtos nacionais que tinham como destino o país da América do Norte. Para enfrentar a situação, o governo federal chegou a editar uma medida provisória para socorrer os setores atingidos, com apoio financeiro do Fundo Garantidor de Exportações na busca por novos mercados ou na adaptação da produção, por exemplo. Mas para assegurar uma fonte de financiamento permanente de operações de pré-embarque, pós-embarque e modernização produtiva de empresas voltadas ao mercado externo, o senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, apresentou nesta semana um projeto que cria o Fundo de Crédito à Exportação. Esse fundo será constituído com dinheiro do próprio Fundo Garantidor de Exportações, recursos de acordos e de amortização de financiamentos, todos previstos na Lei Orçamentária Anual. Os valores do fundo poderão também ser destinados ao financiamento de capital de giro, compra de máquinas e equipamentos e projetos de investimento das empresas exportadoras. Segundo Fernando Farias, a medida pode garantir a saúde financeira das empresas brasileiras voltadas ao mercado externo e a manutenção de empregos diretos e indiretos. E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre um assunto que aflige milhares de famílias em todo o país. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, há no Brasil atualmente quase 70 mil pessoas desaparecidas. Por causa dessa situação, o suporte do poder público é essencial para garantir um desfecho positivo do caso. O Brasil, inclusive, conta com a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O objetivo é criar condições para que seja encontrado quem não tiver o seu paradeiro conhecido. E para aprimorar as regras atuais, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou nesta semana um projeto que nasceu de uma ideia legislativa da Associação Mães do Paraná, grupo de mulheres cujos filhos desapareceram. Arnes explicou os principais pontos da proposta.
Quatro alterações são apresentadas: a criação de delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas, o boletim de ocorrência, que pode ser registrado a qualquer tempo, sendo proibida a imposição de prazo mínimo de horas desde o desaparecimento, a garantia de atendimento psicológico à família e a divulgação de dados básicos das pessoas desaparecidas nos meios de comunicação.
O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas está acessível no portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O registro de qualquer ocorrência relacionada a esse assunto deve ser feito pelas polícias civis dos estados e do Distrito Federal. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. com redação de Alexandre Campos, edição de Bruno Lourenço, sonoplastia de Antônio Carlos Soares e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.